facebook.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan. Este é o 3 em 1, sejam muito bem-vindos. Hoje sextou, dia 14 de agosto de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu gosto sempre de sugerir aqui no início deste programa. Se você, por um acaso, ainda não baixou, baixe esse aplicativo. Tem conteúdos exclusivos e o melhor de tudo, é gratuito. Entra lá na loja de app do seu celular, digita Panflix e baixa. Deixa eu começar dando então boa tarde aos nossos comentaristas que já estão neste telão dos estúdios da Panflix. Vou começar ao contrário hoje. Tudo bom, Josias?
Tudo bom, Paulo. Tudo bom e nada presta, né? Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, ao Constantino, boa tarde especialíssimo a nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Tudo tranquilo, Constantino?
Para mim, sim, Paulo. Para mim, tudo tranquilo hoje. Imagino que para muitos, não, mas vamos que vamos. Sextou.
Sextou, então, Thaís Oyama.
Sextou, Paulo. Sextou. Segunda-feira tá aí no estúdio.
Eba! Aí sim, agora eu senti firmeza neste programa. Produção, vamos aos destaques de hoje, então. Pesquisa Datafolha aponta que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu para 37% e alcançou o melhor índice desde o início do mandato. Durante transmissão ao vivo, o presidente Bolsonaro admite que pode voltar para o PSL e que está sendo, sim, procurado também por outros partidos. Além disso, o 3 em 1 também destaca a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a volta de Fabrício Queiroz para a prisão. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, só lembrando você que gosta de participar do nosso programa, você tem duas formas de participação. A primeira pelo Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1, e a segunda, mandando um vídeo de até 30 segundos na horizontal para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620, comentando sobre algum assunto que a gente venha abordar nesta tarde. Produção, 5 horas e 2 minutos, está na hora de começar este 3 em 1 desta sexta-feira.
3 em 1.
E vamos à notícia do dia, porque nova pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o presidente Jair Bolsonaro alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, em comparação com os 32% registrados na pesquisa de junho. Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade. Mais acentuada ainda foi a queda de rejeição. Caíram de 44% para 34% os que consideravam ruim e péssimo o governo Bolsonaro nesse mesmo período. Por sua vez, os que consideram o governo regular ficaram estagnados em 27% ante os 23% do mês de junho. O Datafolha ouviu 2.075 pessoas por telefone entre os dias 11 e 12 de agosto, e a margem de erro percentual é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos começar ouvindo você, Thaís. O que você achou dessa pesquisa Datafolha?
Pois é, uma coisa já esperada, mas muito impressionante, né? Tem duas constatações aí, Paulo, que eu faria. A primeira constatação é que o presidente Bolsonaro achou o mapa da mina, né? Os números deixam claro que esse avanço na popularidade dele se deve, sobretudo, ao efeito coronavoucher. Então, a segunda constatação é que, tendo achado o mapa da mina, o presidente tende a persistir nesse rumo e só vai parar quando encontrar a mina, ou seja, a reeleição. Só que entre essa primeira e essa segunda etapa tem 2 anos, né? Para chegar lá, o presidente Bolsonaro não basta só para ele conquistar esse público, ele tem que fidelizar esse público. E para isso, ele tem alguns trunfos na manga, né? Ele tem, por exemplo, um conjunto de obras lá no Nordeste, que o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, silenciosamente foi tocando nesse ano e meio aí de governo. Tem BRs na Bahia, tem aquela ferrovia entre a Bahia e o Tocantins. Nada disso é obra do governo Bolsonaro. São coisas que eles começaram, pegaram inacabadas e vão terminando. Então, assim como o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que foi iniciada no governo Lula e que o Ministério do Desenvolvimento terminou. Mas não é, Paulo, quem entrega capitaliza. Então, ele tem essas obras para entregar e tem também o Renda Brasil, que vai ser a continuidade do Corona Voucher. Aí, para fazer o seu Renda Brasil, Paulo Guedes está contando com o quê? Com a nova CPMF, que não pode chamar de nova CPMF, tem que chamar de Imposto Digital, e mais umas coisinhas aqui e outras ali. Elementos importantes para esse cálculo são o fim do abono salarial, que está nos planos do ministro Paulo Guedes, o abono salarial é o tal do 14º salário, né? E a manutenção daquele veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. É um projeto que está prestes a ser votado no Congresso e o governo está contando com a manutenção do veto presidencial. O Guedes, principalmente, conta com essas duas coisas para o seu Renda Família. Dando tudo certo, obras, Renda Brasil e tudo, o governo espera chegar em 2022, batendo a marca de 2 votos contra 1 para o PT. Ou seja, para cada 1 voto do PT, o Bolsonaro ganharia 2. Essa é a projeção mais otimista dos estrategistas do governo Bolsonaro. E nas eleições de 2018, lembrando, o Bolsonaro perdeu feio lá, né? Foram quase 4 votos do Fernando Haddad para 1 do Bolsonaro. Agora eles acham que eles podem inverter esse jogo e conseguir um 2-1. Eu só queria lembrar para concluir que o mesmíssimo fenômeno se deu lá atrás com o PT do Lula. Lembrando que até 2002, a maior parte do eleitorado da região Nordeste tendia a votar em candidatos tucanos, enquanto o Sudeste era Lula. Aí aconteceu o quê? Aconteceu o Mensalão em 2005. Foi esse o ponto de inflexão. Aí as notícias sobre corrupção começaram a escalar. O PT passou a perder eleitores nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo, mas compensou a queda com o aumento de eleitores no Nordeste, graças a um conjunto de políticas sociais na região, que incluía o Bolsa Família, né? Então, qualquer semelhança com a trajetória do Jair Bolsonaro não é mera coincidência.
Muito bem, Thaís. Ô, Constantino, você acha que esse crescimento do presidente Bolsonaro na pesquisa se deve somente à transferência de renda ou existem outros fatores?
Não, Paulo, nem de perto é isso. Olha só. Em primeiro lugar, deixa eu começar sempre com a minha ressalva. Eu desconfio muito de pesquisas do Datafolha. Então, se o Datafolha diz que é praticamente 2/3 dos entrevistados, dos mais de 2 mil entrevistados, que são favoráveis ao governo, é regular ou ótimo ou bom, né, eu imagino que é muito mais, o que deve explicar o desespero de muita gente por aí, né, hoje. Óbvio que tem alguma coisa a ver com isso, tangencia a verdade essa narrativa, mas não é isso, né? Existem duas alternativas diante desse dado que o Datafolha divulgou, né? Primeiro é você deixar a bolha ser furada e tentar enxergar um pouquinho a realidade lá fora. A segunda alternativa é dobrar a aposta da negação dos fatos dentro da própria bolha. Eu imagino que 90% dos meus pares vão optar pelo segundo caminho. Veja, a narrativa é a seguinte: o povo nordestino é ignorante, faminto, e vota em quem dá um trocado. Essa é a narrativa, inclusive, bastante preconceituosa, né? E ela é adotada de acordo com o sabor da ocasião, se é interessante ou não adotar esse tipo de discurso. Culpar o povo, enfim, né? E a outra alternativa é você enxergar alguns outros fatos que não entram nessa narrativa e que essa narrativa tem muita dificuldade de explicar. Primeiro é que o Bolsa Família vai ter que passar a ser condenado como um instrumento populista. E a imensa maioria que hoje está chocada e está culpando o presidente de ser populista, de usar recurso público e tudo para comprar voto, era a turma que elogiava o Bolsa Família e os programas sociais. Então esse é o primeiro ponto. Sobre obra e tudo mais, é preciso lembrar que muitos governos anteriores começavam obras justamente por populismo, não entregavam. Então é verdade, esse governo entrega obras. Tem um baita de um ministro que é o Tarcísio e por aí vai. A segunda grande dificuldade é como explicar o Sudeste, né? É a região mais rica do país e ainda é a região onde tem bastante apoio e aumentou. Aumentou o apoio no Sudeste. Então tem que explicar isso, né, na variável. Então a gente sai da narrativa, né, de quem está em negação e quem detesta o presidente e o governo e tenta chegar perto da realidade, né? Bom, talvez tenha alguma coisa a ver justamente com a postura do tal establishment, da mídia e de vários outros, né? É, quarentena gourmet, isolamento radical de um bando de gente que defendia isso sem ligar para a realidade do país e mostrando insensibilidade em relação à população mais pobre, né? Como se quarentena fosse ficar em casa discutindo séries de filme e tomando vinho. Eu apontei muito para esse aspecto aqui, né? A postura da mídia, né, de fato, é torcedora, não dá mais para esconder, reportagens duradouras no horário nobre da maior emissora do país, pintando o Bolsonaro quase como pior que o próprio vírus chinês, né? Uma coisa que é um duplo padrão evidente, é uma hipocrisia do começo ao fim, é um oportunismo ímpar. A postura de governadores que fizeram a mesma coisa, eu sou a ciência, ele é o obscurantista e tudo, e mostraram com isso uma baita transformação politiqueira da pandemia, né? Isso acho que afeta. Então, todos esses que sambaram em cima de 100 mil cadáveres, que é um número questionável, mas isso é outra discussão, né? Todos esses que sambaram em cima dos cadáveres, a população percebe o truque. E o brasileiro não gosta, na média, de injustiças. Então, ele sai, toma o partido, fica na defensiva. Toma o partido daquele que é alvo desse tipo de perseguição absurda, né? E, obviamente, a esquerda tosca, né? O que sobrou para a esquerda. Quem são os detratores do presidente? Traidores, que se dizem liberais e flertam com tudo que é esquerda hoje, né? E a própria esquerda. O que é a esquerda, né? O uso que fizeram nesse período de um youtuber idiota que imita foca, que deu entrevista no Roda Viva, publicou vídeo no New York Times, foi alvo de uma matéria que bancava a vítima no próprio Jornal Nacional e por aí vai, né? Outro problema para pesquisa, né? A rejeição no público jovem entre 16 e 24 anos desabou. Foi um dos que mais desabou. Talvez não tenha dado muito certo, né? A estratégia de usar a garotada para tentar influenciar a garotada. Talvez o tiro tenha saído pela culatra. E aí temos o Lula, que esses dias estava enaltecendo o ditador sanguinário Fidel Castro. Temos o Ciro Gomes, que foi fotografado num baita iate curtindo o isolamento no alto mar, né? Temos o Boulos, que agora parece que quer invadir os ares, né? É uma foto também, ele entrando num jatinho particular, porque é o grande líder dos sem teto, mas ninguém é de ferro, né? Tem que poder voar em teto particular. Tem a postura do Supremo Tribunal Federal, essa aí eu venho falando desde muito, né? Quer dizer, todo mundo percebe a postura do Supremo Tribunal Federal, que chama o presidente de nazista, de genocida, e que persegue bolsonaristas de uma forma absurda, e a mídia, em boa parte, em silêncio, sem denunciar isso como deveria, e vários supostos liberais fazendo a mesma coisa só porque o alvo é bolsonarista. Então, o Supremo, que tem um ministro que faz live com o MST, que é o movimento invasor de terra, e com o seu líder, que devia estar preso, né? Então, esse é o establishment. Esses são a turma dos 70% na cabeça deles, né? É a turma do Helenão, é a turma da resistência democrática ao fascismo. Essa é a turma. O povo olha isso, né, e é default, né, é quase automático você tomar o partido de quem está contra essa turma. Né? Então, veja, eu fecho meu comentário lendo um tweet só, para não dizerem que sou eu falando. Né? Ela é jornalista do The Intercept, que é o site mais à esquerda desses aí, né? Amanda Audi. O Datafolha foi um choque de realidade necessário. Mostra que isso que a gente faz na nossa bolha, com todas as críticas, indignações, lacrações, etc, etc, não passa disso mesmo. Discussões que nunca rompem a bolha. Parece que vivemos em realidades paralelas e a culpa é nossa. Olha, eu só posso dar os parabéns. Pelo menos uma, finalmente, né, acordou para a realidade.
Muito bem, vamos então dar uma olhada no que a nossa audiência está falando aqui conosco, gente, através da hashtag 3 em 1. Tivemos os comentários da Thaís e do Constantino, em seguida vou passar para o Josias, mas o Fábio M. de Mello diz o seguinte: Tarcísio não foi silencioso, na verdade a grande mídia é que não deu publicidade a isso, mas se a coisa mudou por causa do Tarcísio, então não foi silêncio. Josias de Souza, e aí?
A subida no índice de popularidade do presidente Bolsonaro, captada aí pelo Datafolha, fez duas vítimas. A primeira foi a agenda liberal do ministro Paulo Guedes, que está definitivamente ameaçada pelos pendores populistas do presidente. A segunda vítima é o PT, eleito graças ao impulso que recebeu do antipetismo, a maior força eleitoral de 2018, o Bolsonaro realiza uma incursão inédita pelo universo político do PT. Cavalgando agora o coronavírus de R$600, o presidente invade a última cidadela do petismo, os bolsões de pobreza situados nas regiões norte, nordeste e não apenas, também nas periferias das grandes cidades, inclusive cidades da região sudeste. O índice de aprovação do presidente subiu 5 pontos em 2 meses. Foi de 32% para 37%. A taxa de reprovação despencou 10 pontos, de 44% para 34%. Até onde a vista alcança, abstraindo as alucinações, duas novidades tiveram influência nisso. Entre os eleitores mais abonados, a moderação no discurso do Bolsonaro, que foi adotada a partir da prisão do Fabrício Queiroz, em 18 de junho. Entre os mais pobres, que compõem a maioria da sociedade, pesou o bolso, que foi fornido pelo coronavírus. Está entendido que o governo não dispõe de caixa para manter o benefício de R$600, que em alguns casos, em algumas famílias, chega a R$1.200. O custo disso é de 50 bilhões mensais. Esse auxílio foi absolutamente necessário, precisava ser concedido, mas não tem como ser mantido. A criação do Renda Brasil, que é o irmão mais gordo do Bolsa Família, se tornou incontornável para o presidente Bolsonaro. Não há como baixar essas famílias que começaram a receber R$600, algumas R$1.200, de volta para a média de R$190 do Bolsa Família. Então, o presidente tenta levar esse programa, Renda Brasil, para um patamar ali situado entre R$300, em torno de R$300 por mês. De resto, o presidente está obcecado pela ideia de colocar em pé o programa de obras Pró-Brasil, que é um primo pobre do petista Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Como já declarou o primogênito Flávio Bolsonaro, o ministro Guedes vai ter que arrumar um dinheirinho se quiser permanecer no governo. A movimentação do Bolsonaro reforça a ideia de que, em política, nada se perde, nada se transforma, tudo se adapta. O Bolsa Família sempre foi um programa meritório. Aliás, começou lá atrás, com o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Lula teve o mérito de juntar as várias bolsas, Bolsa Educação, Vale Gás, Vale Isso, Vale Aquilo, juntou num programa só. Esse programa se revelou um bom programa, elogiado, inclusive, internacionalmente. Mas em maio de 2012, Bolsonaro se referiu à clientela do Bolsa Família como voto de cabresto do governo petista. Em outubro de 2014, o Bolsonaro taxou o programa de criminoso. Ele declarou: você vê meninas no Nordeste, elas batem a mão na barriga, grávidas, e falam o seguinte: esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. Agora, o Bolsonaro saboreia a perspectiva de conduzir ele próprio o cabresto que ele condenava nos adversários. É esse o filme que nós estamos vendo. O presidente está agora bem posto, a distância para 2022 é ainda muito grande e os desafios são enormes para que ele se mantenha nesse patamar. O coronavírus manteve o presidente no patamar dos 2/3 de aprovação. Ele perdeu classe média, classe alta, ganhou classes C e D, e agora esse efeito evoluiu da estabilidade para a ascensão. Para se manter assim, o presidente tem uma série de desafios, inclusive a crise econômica que está por vir, que ele precisa atravessar para ver se chega a 2022 bem posto. O que facilita o trabalho do Bolsonaro é que a oposição não tem nada a oferecer. Não tem nada a oferecer para colocar no lugar. Então, o Bolsonaro, nesse momento, vive um ótimo momento.
Constantino pediu.
Não, pedi só para reforçar uma coisa, porque, bom, não, nenhuma surpresa que a narrativa toda vai ser isso. Tudo se resume ao Corona Voucher, né? Veja, o Bolsa Família já existia com Lula e existiu até o PT sair do poder, ser retirado do poder pelo impeachment de Dilma. E oscilou bastante as aprovações ali. Inclusive, a Dilma foi alvo de um impeachment, porque estava sem nenhuma popularidade. Aí alguns vão argumentar, ah, economia, que nem o marqueteiro do Bill Clinton, é economia, estúpido. E daí eu tiro a conclusão de que a narrativa muda o sabor do vento. Né? A economia não está bem, nós estamos no meio de uma baita crise de pandemia. Aliás, eu não tenho a menor dúvida de que muitos opositores do presidente contaram com isso e defenderam o isolamento radical e falaram que a vida é mais importante, a economia ficar para depois, e a gente sabe que são os mesmos que vão usar a queda da economia para culpar o presidente também, né? Então vale tudo, né, no jogo. E a economia está uma porcaria. Então é difícil, a economia é o voucher, mas se a economia melhorar depois e não tiver mais o auxílio, vai ser porque a economia melhorou, entende? Então, assim, há uma negação. E aí eu penso no seguinte, né, só que eu queria acrescentar a minha fala. Pensa no caso de dois ministros que saíram do governo e que eram grandes apostas da turma da bolha, né? Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. Os dois saíram fazendo palanque, como os típicos lacradores da bolha, né? Discurso de ciência, eu sou ciência, vidas, não saia de casa, sensibilidade, e detonando o governo. O que aconteceu com os dois? Um sucesso dentro da bolha. Fora da bolha, né, quando teve o vídeo de inauguração da coluna do ex-ministro Moro, que pelo visto era a grande preocupação da salvar sua biografia, era essa, não sei. Mas o que aconteceu? 20 vezes mais gente negativando do que aplaudindo. Isso é robô? Isso é gado, isso é gente vendida, não, isso é povo. Então, de novo, a turma da bolha, meus queridos pares da mídia, ficam em eterna negação. Sempre que a audiência esfrega em suas caras que eles estão vivendo em falta de conexão total com a realidade, eles ou culpam o povo é ignorante, o povo é classe média fascista, ou se vende por migalha, ou é o nordestino que não sabe votar, ou eles falam que não é o povo, que é robô e tudo mais. Talvez fosse a hora de pensar que é o povo. E o povo não é tão ignorante. Talvez o povo não aguente mais essa postura torcedora, mimizenta, politicamente correta, oportunista, cafajeste de boa parte do establishment.
Josias.
Eu queria só realçar aqui, porque parece que quem está fora da realidade, quem está na bolha, é o Constantino. O Constantino citou aqui como elementos para justificar o resultado dessa pesquisa, o New York Times, o YouTuber, a bolha, a quarentena gourmet, nós estamos falando de povo mesmo, povo, gente do norte, do nordeste, da periferia, das grandes cidades. Tem aqui alguns indicadores que eu separei, 58,9% das famílias do nordeste recebem o Corona Voucher. A média de recebimento das famílias, porque algumas famílias têm mais de uma pessoa recebendo o vale, é de R$ 950 por mês. Essa é a média na região Nordeste. Ali no Nordeste, a aprovação do presidente Bolsonaro foi de 42%, acima da média nacional. Em dezembro de 2019, o Bolsonaro tinha uma aprovação de 20% na região Nordeste. Agora, subiu. Foi uma subida de mais de 10 pontos percentuais. A reprovação do presidente na região Nordeste caiu 15 pontos. Era de 50% lá em dezembro, agora é de 35%. Quer dizer, são dados objetivos. Então, não adianta a gente ficar falando aqui, aí sim, de informações que circulam numa bolha. Nós estamos falando de povo mesmo. E o povo no Brasil é muito pragmático. Ele sentiu o bolso durante a pandemia. A economia está em ruínas. Nós vamos ter agora problemas para recuperação econômica. Mas você saltar de uma média do Bolsa Família de R$ 190 para R$ 600, R$ 900, em caso de famílias que têm mais de uma pessoa recebendo, R$ 1.200 quando a mulher sustenta os seus filhos sozinha, isso faz uma diferença extraordinária. E foi agregado a esse público do Nordeste que recebia esse vale, o pessoal da periferia das grandes cidades, ambulantes que ficaram sem renda, trabalhadores que perderam o emprego. Isso justifica o resultado da pesquisa, não essas fantasias que estão sendo mencionadas aqui. Isso é a realidade. E estamos falando, sim, de povo. É o povo que está determinando isso daqui. A questão agora é saber até quando nós vamos poder sustentar isso. É preciso que o governo e o presidente está certo nisso. Você não pode deixar essas pessoas que estão aí passando fome, algumas delas, sem um programa social de auxílio. Então, é bom que o presidente faça ali o seu Brasil, Renda Brasil, seja lá o nome que for, porque o país não pode prescindir disso, até para fazer circular recursos na economia. Agora, quem dizia que isso daqui era eleitoreiro era o Bolsonaro, eu até realcei isso aqui. Então, o programa é necessário e ele tem os seus efeitos eleitorais. É preciso reconhecer a realidade, agora ficar criando fantasias, aí cada um faz o que deseja. Agora, dizer que isso não teve influência ou que não foi a principal influência, aí acho que é fantasia.
Constantino.
Não falei que não teve influência, né? Só para deixar claro. Mas, de fato, talvez o Josias seja um profundo entendedor do povo brasileiro. Eu acho que o povo tem valores, eu não acho que o povo vota só com o bolso. E, de novo, eu repito, a história do bolso não explica. Não explica Sudeste, não explica manutenção de apoio, ele teria perdido em muitos outros locais, e não é verdade isso. E também não explica a derrota do Haddad. Porque o PT fez terrorismo com isso, já existia o Bolsa Família lá e eles alegavam que ia acabar. E o Haddad perdeu por mais de 10 milhões de votos. Né? Então, de novo, a economia está em frangalhos. As pessoas estão vendo isso, estão sofrendo. Normalmente, aliás, isso era um argumento usado, podemos pegar alguns vídeos para trás, né? Que acho que o próprio Josias fazia muito essa análise aqui. O povo, na hora, ele olha a situação e não elabora tanto, ele vai punir aquele que está no governo. Era o Josias que falava isso. Quem está no governo? É o presidente Bolsonaro. O que aconteceu com a economia? Está desabando. Então, como é que fica essa narrativa? Né? Aí falar que é fantasia, tudo isso. O povo está de saco cheio, está saturado. É dessa arrogância da elite, que tem preconceito, inclusive, com evangélicos, que trata com desdém o povo, que acha que o povo só vota por uma migalha. O povo está de saco cheio disso. As redes sociais furaram a bolha. Então, chamar de fantasia é um direito de qualquer um. Assim como é um direito do povo demonstrar com as suas atitudes, né, audiência e tudo mais, quem que eles preferem acreditar.
Josias, para fechar.
Eu não trato com desdém o povo, não. Reconheço o valor do povo. Ninguém está falando aqui, questionando os valores do povo. Não, estamos dizendo que as pessoas receberam um dinheiro e esse recebimento teve um resultado, teve uma consequência. O Constantino está falando de um jogo que está em andamento. O efeito da ruína econômica, ele não se fez sentir ainda. O coronavírus aí foi lançado justamente para isso, para atenuar os efeitos da crise econômica naqueles que padecem mais dessa crise. Então, o jogo está em andamento. Agora o presidente está tentando se reposicionar, criando aí esse Renda Brasil e tal. Vamos ver mais adiante. O desemprego vai crescer um pouco e tal. É preciso analisar os fatos como eles se dão. Não dá para voltar lá. Está voltando em Fernando Haddad. O Fernando Haddad perdeu não por conta apenas da ruína econômica, que era intensa, forte, desemprego altíssimo. Tinha a roubalheira, que teve um peso enorme naquela eleição. Então, juntou a corrupção com a ruína econômica, formou-se um antipetismo vigoroso e o Bolsonaro surfou nessa onda, se elegeu legitimamente, está aí no poder, exercendo o poder. Agora, ficar criando coisas, as pessoas mais humildes no país não têm condições de ter uma internet para que os seus filhos acompanhem as aulas que se tornaram online durante a pandemia. Isso cansou de aparecer no noticiário. E imagina se essas pessoas acompanham bolha, rede social, isso que nós estamos discutindo aqui. Então, para mim, é fantasia. O que está exposto na pesquisa é muito claro. É só ler as pesquisas, o dado está lá, é só ver. Dos 5% de crescimento do presidente Bolsonaro, da popularidade dele, 3 vieram das pessoas que perderam o emprego, das pessoas que... dos ambulantes e das pessoas que eram clientes do Bolsa Família, pessoas que receberam o coronavírus.
Constantino, vai lá.
Eu tenho bastante gente bem humilde que me segue, tá, Josias? Me acompanha e tudo, gente bem pobre. Agora, veja, 3 de 5 pontos significa que 2 quintos, né, 40%, não vieram disso. Então, é mais ou menos o que eu disse. Você querer explicar tudo com base no argumento do Corona Voucher é uma narrativa. E é uma narrativa de quem está querendo se negar a enxergar que o presidente é resiliente. e ele é resiliente por vários motivos, dentre eles o oportunismo e a péssima qualidade daqueles que são seus detratores e que torcem contra o país, incluindo aí boa parte da mídia.
Ok, primeira pausa aqui no nosso 3 em 1 para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai discutir essa possível volta do Bolsonaro para o PSL. É bem rápido.
3 em 1.
O programa Pânico está de volta. De um jeito amigo, companheiro, carinhoso e daquele outro jeito também.
Agora todo o conteúdo do Pânico está na Panflix. E não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta ao meio-dia.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo.
Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado.
São coisas contraditórias, ou funciona ou não funciona.
Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade.
Nós precisamos... É um ministro que faça uma gestão de crise.
Entre uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades.
Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os pingos nos is. De segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix.
Três em um.
Horas e 33 minutos, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1. Gente, olha, o presidente Jair Bolsonaro admitiu durante a tradicional live do governo, nesta quinta-feira, que poderá sim voltar ao PSL, partido do qual se desfiliou em razão de divergências com a cúpula da legenda. Ao deixar a sigla, Bolsonaro lançou uma campanha de filiação ao novo partido, que pretendia criar o chamado Aliança pelo Brasil. Mas a legenda ainda não tem a quantidade de assinaturas suficientes para obter o registro na Justiça Eleitoral. Questionado pelo apresentador do Pingos nos Is, Vitor Brown, sobre o processo de criação do novo partido, o presidente confessou que pode sim ir para outras legendas. Vamos acompanhar a fala do Jair Bolsonaro.
Eu não posso investir 100% no Aliança, que pesa o esforço de muita gente pelo Brasil, o Gilson aqui em Pernambuco, eu tenho que olhar outros partidos. E tenho recebido convite, tem 3 partidos me convidaram para conversar. Um foi o Roberto Jefferson ao vivo, tá certo? Tem mais 2 partidos também, já conversei com o presidente desses 2 outros partidos. Tem um quarta hipótese aí, né? O PSL também, alguns sinalizaram, é sinalização apenas, e de uma reconciliação, a gente bota as condições na mesa de reconciliar, e eles botam de lá para cá também. Eu não posso jogar as fichas apenas no Aliança, que eu esperava que ia ficar pronto esse ano, né? Não, eu acho que vai ser difícil ficar pronto esse ano, mas não vamos desistir dessa, não pretendemos desistir dessa ideia. Mas a possibilidade de... E vou conversar com o pessoal do PSL, que apesar de eu ter saído ali dos 43, 44 parlamentares que conversam comigo, né?
Olha, e por fim, o presidente da República afirmou que pretende apresentar as justificativas aos seus seguidores que trabalham pela coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil, caso decida voltar ao PSL ou então migrar para um outro partido. Thaís, esse movimento é, no mínimo, curioso do presidente da República, não?
Paulo, eu não diria que é curioso, porque se você lembrar que o PSL vai ter recebido até 2022 737 milhões de reais da soma dos fundos partidário eleitoral, isso deixa de ser curioso para ser uma obviedade. É claro que o presidente e os partidários dele estão de olho nesse imenso, nessa dinheirama aí que o PSL vai amealhar. É o primeiro partido, depois vem o PT. O PT vai receber 700 milhões, mas o PSL é o primeiro. Agora, o presidente pode estar muito interessado em reatar com o PSL, mas não vai ser tão fácil, né? Porque essa história me lembra aquele casal que volta a se casar, tenta voltar a reatar o casamento depois de uma separação, e uma separação litigiosa, né? Tem chances, digamos, pequenas de dar certo. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro sempre teve uma relação difícil com o PSL e terminou essa relação com uma separação mais complicada ainda. Lembra que o grupo de Eduardo Bolsonaro tenta tomar o controle do partido, daí o presidente do PSL, Antônio Bivar, reagiu e daí a briga ficou muito feia. Esse Gilson Machado que está aí na live, é o presidente da Embratur, ele deu uma entrevista para a revista Veja naquela época, confirmando que por ordem do Palácio do Planalto, ele tinha ido atrás de uma história do passado do Bivar, uma história trágica, e na qual o Bivar figurou como suspeito de um crime. Ele disse, o Gilson Machado, esse que está na live, disse em entrevista para a Veja, que ele fez isso por ordem do Palácio do Planalto, para você ver a que ponto chegou a briga. E ficou tão feia a briga que o próprio Bivar, o presidente do PSL, disse para aliados que nunca mais teria condições de sentar na mesa com o presidente Jair Bolsonaro. Só que as coisas mudaram, como a gente vê, né? O Aliança pelo Brasil está fazendo água, o que era para ser o partido dos Bolsonaro muito provavelmente não vai sair. O PSL vai entrar nessa eleição de 2022 cheio de dinheiro e o presidente Bolsonaro está com uma bela popularidade, como provou o Datafolha. Então, tudo isso junto... Ah, tem outra coisa, né? Tem a resistência, ele deixou muitos inimigos lá no PSL, e Major Olímpio, por exemplo, deixou muitas pessoas que se consideram traídas por ele. Então ele vai enfrentar uma grande resistência para isso. E todas essas juras de desamor e ódio que ficaram por aí. Mas como diz o novo amigo do peito do presidente Bolsonaro, né, o deputado Arthur Lira do Centrão, a política é uma coisa muito dinâmica. Então tudo isso pode ser esquecido.
É dinâmico, Josias?
É dinâmico. Você sabe que no universo do show business, se o galã da novela namora a mocinha às escondidas, a resposta padrão desses casais, quando intimados a se definir, é: nós somos apenas amigos. Por analogia, os políticos deveriam adotar uma fórmula parecida. Sempre que a sinceridade dos xingamentos fosse colocada em dúvida, os contendores diriam: somos apenas inimigos. E esse apenas, assim como no caso dos relacionamentos sigilosos dos artistas, serviria como uma senha para indicar que a inimizade entre os políticos não é algo que se possa levar a sério. Depois de tudo o que disseram um do outro, a simples cogitação de uma reconciliação entre o Bolsonaro e o que restou do PSL é um escárnio. Há 10 meses o Bolsonaro jogava no ventilador a reputação do Luciano Bivar, o dono do PSL. Bolsonaro se referia ao Bivar como um sujeito queimado, chamava de caixa preta a tesouraria do PSL, que recebe 8 milhões por mês do fundo partidário. É dinheiro público, todo mundo tem que saber o que é feito com esse dinheiro, dizia o Bolsonaro há 10 meses. Eu me lembro que coube ao então líder do PSL, o deputado delegado Valdir, responder ao Bolsonaro num primeiro momento. Aí ele declarou que o presidente não tinha autoridade para falar do quintal alheio, porque o seu quintal já está sujo. Lembrou que o Flávio Bolsonaro, o primogênito, é investigado por suspeita de peculato, lavagem de dinheiro. O próprio Luciano Bivar ameaçou pedir uma auditoria nas contas da campanha do Bolsonaro. E aí a coisa ganhou uma aparência de uma guerra entre sujos e mal lavados. Uma briga que começa com um presidente exigindo auditoria externa na contabilidade milionária do seu partido. E o partido cobrando um pente fino na escrituração da campanha do presidente, é o tipo de briga que jamais deveria ser apartada, devia ser levada às últimas consequências. A eventual reconciliação do Bolsonaro com o PSL vai reforçar essa convicção de que a política é mesmo um território da farsa. Não dá para levar a sério nem os partidos, nem os seus protagonistas.
Antes de passar para o Constantino, é sempre bom lembrar que se você quiser participar aqui do programa, através do Twitter é só utilizar a hashtag 3em1 ou então mandando um vídeo para o WhatsApp da PAN 11 931 17 0620, mostrando aí para todos nós a sua opinião sobre algum dos temas que a gente vem a abordar. Vai lá, Constantino, você agora.
Paulo, política é mesmo um ambiente fluido, dinâmico, para dizer o mínimo, né, onde impera o cinismo. Mas isso é geral. Isso é absolutamente geral, né? Isso aí, o Lula e o Ciro Gomes se bicam, um xinga o outro das piores coisas e depois eles estão unidos numa chapa, né? Então, isso é a coisa mais normal do mundo. Aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden acabou de escolher essa semana, como vice na sua chapa, Kamala Harris. Quem é Kamala Harris? Aquela que nas primárias falou que o Joe Biden era um racista, porque ela estava tentando subir em cima da cartada racial, que é a única que tem, né? Mulher negra. Então, isso aí é a coisa mais normal do mundo, né? O que talvez não seja tão normal é que, via de regra, boa parte da imprensa costuma dar destaque só para um lado, esquecendo que isso é assim. E os partidos também não são partidos com base programática, né? A gente sabe, são cascas, são negócios, e isso se deve muitas vezes ao próprio mecanismo de incentivos. Nós temos partido aí de extrema esquerda, né, socialista e tudo, que nunca tem um deputado, não tem nada, e ganha fundo partidário. Né? É um negócio. Então tem que acabar com isso. Como é que acaba com isso? Parando com fundo eleitoral, horário gratuito, essas coisas todas que esses donos de partido podem colocar à venda. Né? E também facilitar a criação, se for o caso, de partido ou de candidaturas avulsas. Né? Por que que o Bolsonaro está tendo que negociar de volta com o PSL? Não tem nada a ver com caixa do partido. Senão, qual é a coerência? Por que que ele teria saído? Por que que ele está tentando criar uma aliança que não vai ter um tostão de fundo eleitoral? Né? Então não faz nenhum sentido essa narrativa, é absurda. Né? É porque ele não conseguiu botar de pé a aliança, porque é difícil mesmo. Eu acompanhei o surgimento do Partido Novo de perto, né? E é bastante complicado. Imagina numa época de pandemia, onde você não consegue ficar na rua coletando assinaturas. Tem empresas especializadas, inclusive, em fazer isso. Né? Então, não é trivial botar um partido de pé, porque tem muita burocracia, muita exigência, muita demanda. Demanda mais de um terço das assinaturas coletadas são rejeitadas pelo TSE por vários problemas. Né? Então, é muito complicado botar um partido novo de pé. E o presidente está tendo que se dobrar à realidade. Ele tentou ir por esse caminho, mesmo que ele soubesse que isso ia representar abrir mão de totalmente de caixa, né? Porque ele não ia ter direito a nada, ao contrário dos 700 milhões do PSL que ele abriu mão. E eu acho que isso mostra, inclusive, que talvez ele tenha, nessa nova fase de mais articulação e diálogo, né? Que muitos cobravam dele e hoje condenam, ele deve perceber e deveria refletir se valeu a pena tanta briga. O bolsonarismo tem muito essa pegada de conflito o tempo todo, permanente, tribalismo, né? Isso implode pontes. E o PSL foi um caso claro. É verdade que meia dúzia ali tinha que se afastar mesmo. Mostraram-se totalmente traidores e oportunistas. Surfaram a onda do bolsonarismo para apunhalar o presidente nas costas e bancarem os arqui-inimigos. Não é criticar eventuais mudanças de postura do presidente. Isso é legítimo. Não é disso que se trata. São pessoas que passaram a considerar o presidente e o governo piores do que Lula e PT, né, pela postura deles. Então isso é traição, eles vão ter o resultado, a resposta nas urnas, não tem dúvida. Agora, tirando os seis ali mais oportunistas, é óbvio que dava para manter algum tipo de relacionamento mais saudável. Né? Ele foi para uma guerra fraticida ali, e isso tem consequência. Agora, de novo, na política, nem mesmo isso é capaz de implodir eternamente as pontes. Todas as pontes são reconstruídas ou reconstruíveis na política, dependendo dos interesses em jogo.
5h44, mais um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar da volta de Fabrício Queiroz à prisão. Fica com a gente.
3 em 1.
Faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tem a tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? Um bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
Olá, conversando que a gente revela muita coisa. O meu podcast Nossa Conversa faz isso pra você. Falamos sobre muitos assuntos: futebol, futebol empresa, esporte olímpico, psicologia, área física, política dos clubes, medicina esportiva, sobre o milionário negócio do futebol, negócio do esporte. E com a turma que ama o esporte, mas vive fazendo outra coisa. O podcast Nossa Conversa descobre cada uma. Eu convido você a ouvir pelo site jp.com.br/podcasts. A sua plataforma preferida também está tudo lá. Queremos você ao nosso lado.
Horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1 diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E olha, gente, o policial reformado e ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deixou o condomínio onde mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro hoje de manhã, acompanhado pela Polícia Judiciária. Queiroz foi levado para um hospital para passar por exames pré-operatórios em razão de uma cirurgia no ombro. De acordo com o advogado do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o policial obteve autorização da Justiça do Rio de Janeiro para a realização do procedimento. Vale ressaltar que, por decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, Queiroz e sua esposa, Márcia Aguiar, vão voltar sim para a cadeia. No despacho, o ministro afirmou que existem indícios de que Queiroz e a mulher supostamente já articulavam em todas as frentes para impedir a produção ou a realização, a adulteração de destruição de provas, e o que o policial não teria comprovado ter a saúde debilitada. Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar estão presos em regime domiciliar desde o dia 9 de julho, quando o ministro também do STJ, João Otávio de Noronha, atendeu a um pedido de habeas corpus da defesa. Agora, a decisão do ministro Fischer já está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas o órgão espera o parecer do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de conceder ou não o novo habeas corpus para o casal. Thaís Oyama, e aí? Vamos ter um novo habeas corpus ou não?
Eu não sabia que tinha Gilmar Mendes nessa história. Agora fica difícil, né, Paulo?
Podemos fazer um bolão aqui no 3 em 1, Thaís. Eu acho que vai dar Gilmar Mendes.
Gilmar Mendes, a gente não estava na conta. Mas olha, pelo despacho que a gente pôde ler do ministro Félix Fischer, o ministro desfez o engano, né? Porque o que disse o ministro Félix Fischer disse que o Queiroz não comprovou ter a saúde debilitada, que era justamente a causa alegada para a transferência dele da prisão fechada para o regime domiciliar. Então, ele não comprovou. Dois, ele tentou destruir provas, mas, diz o ministro Félix Fischer, que ele tentou arduamente destruir provas, incluindo uma tentativa de adulteração lá das folhas de ponto dos servidores da Legge. Tentativa de obstruir a justiça, como a gente sabe, é uma das justificativas muito fortes para a prisão preventiva. Então, diante disso, me parece justa e necessária a volta da prisão do ex-assessor da Rachadinha. E, ao mesmo tempo, me parece injusta e desnecessária aquela decisão tomada anteriormente pelo ministro Noronha, né? Mas eu queria comentar outra coisa, que o valor da rachadinha, Paulo, está aumentando. Não sei se você viu, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, fez um cálculo com base nos extratos do inquérito e o negócio chegou a R$7.200.000. Seria esse o montante que os ex-assessores do hoje senador Flávio Bolsonaro sacaram em dinheiro vivo durante o mandato dele lá na Legge como deputado estadual. E esse cálculo considera só 24 ex-funcionários do senador. Ele exclui os valores sacados pelo Queiroz. Então, o que eu quero dizer é que os bolsonaristas que gostam de dizer que a rachadinha é troco, dinheirinho, nem é corrupção nem nada, talvez eles tenham que começar a reavaliar essa posição, né? Porque essa rachadinha já está virando uma rachadona, Paulo.
Vai lá, Constantino.
Bom, deixa eu começar só por essa parte, né? Que sacar dinheiro não quer dizer que é a rachadinha, né? O funcionário tem direito de sacar dinheiro em espécie para um monte de coisas. Não há uma prova de que todo o dinheiro sacado foi parar no destino do chefe, né? Mas, de fato, isso aí é. Se foi isso, é crime, tem que ser punido, como todos que praticaram isso, e era uma prática, infelizmente, muito comum. Sobre a decisão em si do Queiroz, né? Ele tem câncer, ele estava em tratamento de câncer. Várias outras decisões foram tomadas com base nisso. Eu acho que houve muita leniência. Eu acho que houve soltura de vários presos, né? Inclusive alguns muito mais periculosos para a sociedade por conta desse argumento do coronavírus, inclusive, que é um argumento incoerente, porque se é para isolar, não existe isolamento melhor do que a prisão, né? Então é um negócio até incoerente, mas foi um argumento usado para a soltura aí de milhares e milhares de bandidos, né? No caso dele, ele é acusado, denunciado, não há ainda um julgamento definitivo, né? Vamos lembrar disso. Mas, enfim, se não há a prova ali de que a saúde dele corre perigo e tudo, ele tem que voltar para a prisão. A esposa dele, a Márcia Aguiar, acabou entrando nesse bolo, até porque ela foi... Ela voltou porque tinha o habeas corpus, ela estava foragida. Ao contrário do marido, que nunca esteve foragido, ela estava foragida, né? E é a grande esperança de que possa fazer uma delação. A turma está apostando muito nessa história do Queiroz, né? A turma que quer derrubar o presidente, enfim, e mascara isso com um argumento de pureza ética que não convence ninguém. Mas eu acho que, do ponto de vista político, o desgaste já foi e está aí o resultado, né? Acho que isso não diz mais nada, a menos que venha alguma coisa muito bombástica. E não parece ser o caso, ver o desespero da parte da imprensa, né? A Globo, por exemplo, fez uma reportagem que teve que juntar, acho que pegou quase a época que o Flávio devia usar chupeta ainda em casa, né? Pegou 24 anos juntou os cinco do clã, né, Bolsonaro, atualizou os valores, corrigiu pela inflação, né, coisas assim inusitadas que a gente nunca viu antes, para concluir que tinha lá um gasto absurdo que dava uma quantidade módica de mais ou menos R$1.000 por mês por pessoa. Não convence ninguém.
Vai lá, Josias.
A justiça brasileira é uma espécie de loteria togada. Nesse jogo durou 35 dias o conforto que o presidente do STJ, o Otávio Noronha, proporcionou para o Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia Aguiar. Já estava previsto que, na volta das férias, o ministro Félix Fischer, que é o relator da rachadinha lá no STJ, revogaria esse mimo da prisão domiciliar concedida ao casal. Agora, o casal está nas mãos do Gilmar Mendes. A defesa, antes mesmo da decisão do Félix Fischer, já tinha recorrido ao Gilmar Mendes. Essa novidade, a perspectiva de volta do casal para a cadeia, no caso da Márcia, a ida para a cadeia, porque ela estava foragida, não é boa para a família Bolsonaro, que convive, de fato, com esse receio de delação, sobretudo da mulher do Queiroz, não propriamente do Queiroz. O que transporta esse caso da rachadinha da periferia da política para o epicentro da política a ligação do vínculo do Queiroz com o presidente da República. O Queiroz é responsável por uma mudança radical nos modos do Bolsonaro. Desde a prisão do velho amigo, o presidente se esforça para domar a própria língua, fechou a usina de crises lá do cercadinho do Alvorada. E esse silêncio do Bolsonaro sobre o Queiroz sinaliza que o presidente tem algum receio ali do que está por vir. Descobriu-se que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu na sua conta 27 depósitos do Queiroz e da mulher dele. Juntos, os dois depositaram na conta da Michele R$89 mil entre 2011 e 2016. Não apenas 40, como tinha dito o Bolsonaro, que tinha feito um empréstimo de 40 mil. Aqui está mais de 40 mil. O presidente reage a essa notícia com silêncio. Verificou-se que quando estava lá pendurada na folha de salário do gabinete do Bolsonaro, como funcionária fantasma da Câmara, a Natália, filha do Queiroz, enviava quase 80% do seu salário para a conta do pai, que repassou dinheiro ali para a ex-mulher do Bolsonaro também, não só para Michele Bolsonaro. O presidente não se preocupa em explicar nada disso. O Queiroz é um elo entre o presente limpinho da família Bolsonaro e o passado, que tem vínculos ali com esses maus hábitos da política. No meio desse caminho, tem uma perversão miúda ali que não orna com o enredo da limpeza ética. Nesse caminho aí tem rachadinha federal, estadual, municipal. Está lá o Carlos Bolsonaro também, quietinho, sob investigação. Negócios fechados com dinheiro vivo, indício de lavagem de dinheiro. Quer dizer, diante desse cenário, os filhos alegam que tudo não passa de perseguição, okay. Perseguição política ao pai, uma conversa mole, parecida com desculpa do PT, e o Bolsonaro está fundando aí uma nova doutrina, eu deixo para laísmo. O presidente já não explica Perfeito. Mais nada, acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações.
Um abração, Josias, bom final de semana.
Bom final de semana, abraço para todos.
Tchau, Constantino.
Valeu, boa noite, bom fim de semana para todos.
Um beijo, Thaís, até segunda.
Outro Paulo, até segunda, boa noite para todos.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is. Um abração, ótimo final de semana.